Desde o mês de agosto, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem afirmado o interesse de iniciar, ainda este ano, o processo de privatização da gigante estatal de energia Eletrobras. Proposta similar já havia sido feita no governo Temer, quando o pernambucano, então ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, hoje deputado federal, tentou sem sucesso levar o projeto adiante. A venda da estatal tende a ter impactos diretos na vida da população brasileira. Proposta por Getúlio Vargas ainda nos anos 1950, a Eletrobras teve sua criação aprovada anos depois e foi fundada em 1962. É uma empresa que, apesar de ter capital aberto, ações na bolsa, tem 51% de suas ações pertencentes ao Estado brasileiro, dando ao governo federal o poder de definir os seus rumos. A Eletrobras responde atualmente por 37% da geração de energia no Brasil e 50% da transmissão de energia, segundo o próprio Ministério das Minas e Energia. A estatal é detentora de 168 usinas de energia, sendo 128 termoelétricas e 36 hidroelétricas. Como resultado, a empresa possui 52% da capacidade de armazenamento de água em reservatórios hídricos do país, garantindo a geração de energia limpa, sem gerar gases do efeito estufa, a um baixo custo e de fonte renovável. Os números fazem da Eletrobras a maior empresa do setor elétrico na América Latina. No início dos anos 2000, ela foi colocada na fila de privatizações, mas o ex-presidente Lula freou o processo em 2004. Após tentativa de Temer, agora o governo de Jair Bolsonaro também ameaça de se desfazer da empresa, esperando arrecadar em torno de 16 bilhões de reais com a venda. O preço, no entanto, é considerado muito baixo, visto que o comprador recuperaria o valor em apenas um ano. O lucro da Eletrobras em 2018 foi de 13,3 bilhões. A empresa também prevê investir 19,75 bilhões entre 2018 e 2022. A Eletrobras também funciona como um guarda-chuva de outras 30 empresas públicas do mesmo ramo, as chamadas subsidiárias de energia, como a Nordestina, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, fundada também por Vargas em 1945. A CHESF possui 12 hidrelétricas, sendo 8 no Rio São Francisco e outras 4 em rios da Bahia, Paraíba e Piauí. A única que fica em terras pernambucanas é a hidrelétrica de Itaparica, rebatizada de Luiz Gonzaga. Outras, como as hidrelétricas de Paulo Afonso, ficam na Bahia, mas bem próximas à fronteira de Pernambuco, empregando centenas de pernambucanos. Só no estado, onde a CHESF também tem sua sede, no Recife, a estatal gera cerca de 2.600 empregos diretos. A empresa regional produz o equivalente a 10% do total da energia produzida no Brasil e tem o patrimônio líquido da empresa gira em torno de 15.394 milhões de reais e tem anualmente uma receita bruta de 5.789 milhões. Se considerarmos apenas o lucro, em 2017 a CHESF lucrou pouco mais de 1 bilhão de reais. Em 2018, o lucro caiu para 268 milhões, mas foi algo pontual, por conta do investimento de 1,3 bilhão de reais feito pela empresa em obras de ampliação do sistema elétrico e de transmissão. A estatal nordestina tem mais de 99% de suas ações nas mãos de sua empresa-mãe, a Eletrobras. Tanto a CHESF como a Eletrobras têm suas tarifas reguladas por um contrato firmado pela ex-presidenta Dilma Rousseff ainda em 2013 para manter o valor baixo. A lógica é que, como as usinas hidrelétricas foram construídas há muitas décadas, o investimento público feito nelas já foi recuperado pelo Estado, então não há mais necessidade de se ter lucros altos, alcançados através de cobranças à população. Apesar de ainda não haver apresentado um projeto de lei ao Congresso Nacional para permitir a venda da Eletrobras, o governo Bolsonaro, através de seus porta-vozes, tem dito que a ideia é que o Estado brasileiro fique com, no máximo, 10% das ações que dão direito a voto e definem os rumos da empresa. Então, o governo federal abriria a mão de ser detentor de controlar a Eletrobras. Além disso, a proposta é que se encerre o regime atual de tarifas, com o preço passando a ser livre, definido pelas empresas que comprarem a estatal. Um estudo de 2018 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aponta que a tarifa atual, que chega ao consumidor ao custo de R$ 60 a R$ 70 o megawatt-hora, pode subir caso a empresa seja privatizada, sendo multiplicado por até 4 vezes o preço atual, chegando a R$ 250 o megawatt-hora. O cenário levou os trabalhadores da CHESF a buscarem diálogo com políticos sobre o tema. Em agosto, os 9 governadores do Nordeste assinaram carta em que criticam a possibilidade de privatização da Eletrobras, da CHESF e outras empresas estratégicas. No Congresso, deputados e senadores criaram uma frente parlamentar em defesa da CHESF. O presidente do grupo é o deputado federal pernambucano Danilo Cabral, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Outra preocupação dos movimentos é relativa ao próprio Rio São Francisco, já que 8 hidrelétricas da CHESF ficam no Rio. Atualmente, as águas represadas pela CHESF são utilizadas para plantações da agricultura familiar e também da fruticultura irrigada para exportação. As famílias de pescadores também têm livre acesso às barragens. A CHESF também libera água gratuitamente para abastecer as cidades atendidas pela transposição do São Francisco. Mas os movimentos alertam que, caso seja privatizada, a CHESF passa a atender a lógica não do interesse público, mas unicamente do lucro, tendendo a cobrar pelo uso da água, dificultando o acesso ao rio para diversas famílias que dependem dele, além do já previsto aumento na conta de energia, que acabará elevando o preço não só da conta que pagamos em casa, mas dos produtos que compramos, já que a conta também vai aumentar para as empresas e indústrias. Um elemento que tornou a CHESF mais vulnerável foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal. No último mês de junho, o STF entendeu que a Constituição Federal proíbe que empresas estatais, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, sejam privatizadas sem autorização do Congresso. No entanto, o Supremo entende que as subsidiárias, como a CHESF, podem sim ser vendidas sem a necessidade de permissão dos deputados e senadores. O deputado pernambucano Danilo Cabral considera a decisão do STF equivocada. Por isso, ele apresentou um projeto de lei para que a Eletrobras e subsidiárias, além da Petrobras, bancos públicos e Casa da Moeda, só possam ser privatizados com a aprovação do Congresso. Um outro PL do deputado prevê a realização de um plebiscito, uma consulta à população, sobre a privatização da Eletrobras. No Recife, o Sindicato dos Urbanitários deve promover uma manifestação com a temática da CHESF no mês de novembro, mas ainda não há data definida. Do Recife para o Brasil de Fato, Vinícius Sobreira.